Fomos seguidos de galas de crónica de domingo com a assinatura da engenheira Maria de Lourdes Pinto Silva, até perto das 11 da manhã.
Ouvimos, lemos, estivemos empenhados em caso desta guerra. E ouvimos dizer logo desde o início que íamos ter uma guerra quase ascética, com tudo bem definido, com tudo que se deslocava, como se deslocam os soldadinhos de chumbo numa brincadeira de crianças. E afinal, desde quinta-feira, a guerra mudou. De facto, a sua fisionomia. Por muito que tivéssemos pensado que a guerra era e é ilegal, ilegítima, injusta, por muito que tivéssemos pensado, não tínhamos de modo nenhum, na nossa perspectiva, o que a guerra se está a tornar. Um corpo a corpo medieval, em que, para aqueles que já pensávamos durante a Segunda Guerra Mundial, em que não chegam também as memórias desse tempo em que um povo, um grupo de povos, combate outro através de meios muito simples. E afinal, aquilo que parecia ser qualquer coisa do futuro, realmente não é. É qualquer coisa do passado, com o mesmo sentido de razões, com a mesma incompreensão face ao valor da vida humana. Morrem centenas, se não milhares, de iraquianos e é feita uma referência breve. Morrem 17 ou 19 membros das forças americanas e britânicas. Imediatamente o número é claro, preciso e baixo, como se houvesse uma diferença de dignidade entre os homens, uns que seriam os maus, outros que seriam os bons e abençoados. E nesta guerra que se está a tornar uma mortandade, e que vai ser-lo com certeza ainda mais nos próximos dias, atravessam-nos também as mortes individuais, as mortes que conhecemos, aquelas que vão cruzando a nossa vida. Esta semana, logo na segunda-feira, teve lugar em Lisboa um encontro de grande riqueza espiritual e de vida. Fazia um ano que tinha morrido num acidente de viação uma jovem de 20 anos, Rita Sassetti Pais Vemans, e toda a família resolveu celebrar esse dia e, ao mesmo tempo, publicar aquilo que, jovem, muito jovem, ela ia escrevendo, notas que tomava, aspirações que tinha. E é sob a certa maneira a bênção da Rita que eu gostaria de pensar nos mortos todos deste tempo e nas ansiedades e na dor que atravessam neste momento os povos, o povo iraquiano, mas também o povo americano. E começo por citar uma frase da Rita Vemans: a paz é estar bem connosco próprios e com os outros. É o tempo em que temos amor e compreensão. É o momento em que cessam as guerras e se constrói uma vida nova. Um mundo novo. É a ajuda que nos é pedida. É saber apreciar os outros e ajudá-los. É ver sempre os aspectos positivos de cada um. É o fim das discussões. Quem dera que no mundo inteiro houvesse paz. Ela que repousa na paz de Deus pode ser uma das estrelas que iluminam este tempo e podem, de algum modo, ajudar a que nesta terra sejamos capazes de mudar. Ora, proclamar o valor da paz é não ficar nesse tempo, mas ir mais longe. Dizer que os homens podem ser irmãos. É, como diz a Bíblia, ser bom, viver da bondade. É sair, diria eu, da sociedade dos valores vazios, que estão na boca mesmo dos que não querem a paz, e ouvir, sim, o outro discurso de Jesus Cristo. O pacifismo não é uma coisa de agora, já aproveito para o poder dizer. O pacifismo é uma corrente do cristianismo que pode levar até às últimas consequências. Foi considerado como a oposição à violência e a recusa de participar na guerra. Por uma interpretação literal e lógica da própria Bíblia. Não matar, no Antigo Testamento, amar o próximo como nós mesmos, um mandamento novo de Jesus Cristo no Novo Testamento. E nos três primeiros séculos, de facto, os cristãos eram pacifistas. A sua interpretação era literal. E depois há de novo um outro momento, que é o momento da Reforma, em que se vai considerar o serviço da paz pelas igrejas que nasceram da Reforma como essencial à vida cristã. No nosso tempo, esta é uma das preocupações teológicas mais sérias, na medida em que nos leva a perguntar, então, e as lutas de libertação conduzidas pelos povos, como é que é, onde é que se situam? Mas o pacifismo, é isso que eu quero, sobretudo, acentuar. O pacifismo é um conceito englobante que nomeia uma realidade múltipla, uma realidade espiritual, interpessoal, social, internacional, ecológica, etc. E por isso mesmo aquilo que é dito um pouco tolamente por algumas pessoas em relação ao pacifismo é apenas uma desfocagem daquilo que é a realidade, quando afinal o que querem aqueles que desejam verdadeiramente a paz é o exprimir a aspiração de uma vida inteira. Ser intacto, ser completo, como se diz no livro de Jó, ou é realizar uma missão, como se diz no livro no primeiro livro dos Reis, é manter a integridade das coisas, é o homem que vive em harmonia com a natureza, consigo mesmo, com essa realidade única que é Deus. Paz é a segurança, é a concórdia na vida fraterna. E isto não é qualquer coisa que se discuta apenas, ou sobretudo como questão política, mas é qualquer coisa que nasce no coração dos homens. E porque comecei esta reflexão invocando a jovem Rita Paes Vemmen, quero voltar a alguma coisa que ela escreveu e que tem ressonância neste espaço que a TSF oferece. É um pequeno poema que se chama Saber Esperar. Saber esperar o que já veio, saber ter o que há de vir, é mais do que pôr uma esperança desmedida no futuro e ir saboreando o hoje e o amanhã. Saber ter olhos para ver o invisível e ouvidos para escutar o que ninguém nos diz, mas nós queremos tanto. Vale a pena sorrir quando o que esperam de nós são lágrimas. Vale a pena ver o pôr do sol e pensar na próxima manhã. Enchamos tudo de futuros, como se eles espreitassem das nuvens ou estivessem à nossa espera para nos dizer bom dia e para esperarem até chegarmos lá. Vale a pena acreditar nos sonhos e palpá-los mais do que numa esperança vã.